Começa agora, Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
Olá, muito boa tarde. Começa agora o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Hoje é segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2018. Com a minha apresentação, Rafael Garcia, e também de Silvia Morello. Muito bem-vinda, Silvia.
Obrigada, Rafa. Hoje aqui substituindo a Fabi.
A Fabi merecidas está de férias. Então temos aqui a Silvia Morello dividindo a bancada do Jornal Brasil Atual. E estes são os destaques da edição de hoje, Silvia.
São Paulo registra 3 mortes por febre amarela no final de semana.
Primeiro ato contra o aumento da tarifa nos transportes públicos será nesta quinta-feira.
Tribunal Federal apressa ação contra Lula e deixa de julgar outros 6 recursos anteriores.
Alexandre Padilha fala sobre a campanha em defesa de Lula.
Justiça recebe 3 ações para impedir posse de ministra que teve multa trabalhista.
Custo de vida sobe 2,44% em São Paulo em 2017.
Receita abre hoje consulta para nova restituição.
E o Brasil Game Show já está confirmado para 2018.
São 5 horas 32 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Por e-mail, redacal@jornalbrasilatual.com.br. Nas redes sociais, facebook.com/radiobrasilatual. Instagram, @radiobrasilatual. Twitter, @rabrasilatual. Ou no WhatsApp pelo número 11 968 937672.
Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
Segunda-feira e a semana começou chuvosa por aqui e continuará assim até quinta-feira. Previsão de chuvas periódicas para o finalzinho da tarde e começo da noite. No momento, os termômetros marcam 20 graus na região. No ABC Paulista, choveu durante o dia e continuará assim na parte da noite. Chuvas periódicas com muitas nuvens. Agora, 22 graus na região. Em Mogi das Cruzes, o dia também foi chuvoso e seguirá assim até o final da semana. Chuvas periódicas que podem vir fortes e acompanhadas de trovoadas. Agora, 21 graus na região. E em Santos, a segunda-feira também foi de chuva. Agora, no finalzinho da tarde, chances de pancadas de chuvas com ventania. Na região, 23 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
Falando um pouquinho de trânsito nesse fim de tarde chuvoso aqui em São Paulo, a CET registra 27 quilômetros de lentidão aqui na capital paulista, sendo a região norte a mais afetada com 13 quilômetros travados. E lembramos que o rodízio segue suspenso em São Paulo até o dia 12 de janeiro. Segundo informações do site do metrô, todas as linhas operam normalmente, bem como todas as linhas da CPTM.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. As notícias que os outros não dão. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
No Jornal Brasil Atual, a participação de Clemente Ganslúcio, que é diretor técnico do DIEESE, que hoje comenta o custo dos alimentos que integram a cesta básica, que caiu em 21 capitais brasileiras. É com você, Clemente.
Esse é um levantamento que nós fazemos nas capitais brasileiras, mostrando o comportamento da cesta básica de alimentos. Como temos comentado, inclusive o reflexo desta variação, ela sinaliza o impacto que teve sobre a inflação no ano de 2017, uma inflação bastante baixa. O IBGE deve divulgar nessa semana a taxa de dezembro, consolidando a variação do ano, que deve ficar próximo a 2%, uma inflação acumulada muito baixa, e essa inflação, em grande medida, é resultado de uma grave recessão econômica, que faz com que a economia fique patinando e, portanto, não tenha dinâmica capaz de sustentar um crescimento, uma atividade econômica mais robusta, que coloca toda a economia na defensiva, mas também é resultado de um bom comportamento dos preços dos alimentos, que tiveram, como mostra a pesquisa do Diese e da cesta básica desses produtos alimentares nas capitais, queda nas 21 capitais que o Diese pesquisou ao longo de 2017. Tivemos quedas que variaram aí de menos 13 a menos, quase menos 3, 2,7%, queda em média em todas as composições da cesta básica, em todas as capitais, permanecendo, portanto, com um comportamento que auxiliou, que ajudou, que contribuiu de maneira bastante expressiva para uma taxa de inflação bastante baixa no Brasil em 2017. As variações, elas ocorreram, como eu disse, em todas as capitais. O maior valor foi observado em Porto Alegre e em São Paulo, na ordem de R$ 426,424 o custo da cesta básica. E o menor valor é em Natal, com R$ 331, ou seja, nós temos uma diferença de R$ 90 no custo de uma cesta básica entre a mais cara, Porto Alegre e São Paulo, e com o menor valor, o João Pessoa e Natal, na ordem de R$ 320, R$ 315, portanto, entre R$ 190 reais a diferença do valor da cesta básica. Esse resultado foi fruto de variações também negativas em boa parte dos preços que compõem a cesta básica. Só para darmos um exemplo, o feijão teve queda, que variou em Salvador de menos 52%, até Fortaleza também com 51% de queda, por exemplo, no preço do feijão preto. Em Curitiba, a variação foi quase de 40% negativa, portanto, queda no preço do feijão. Já lembrando que em anos anteriores o feijão foi responsável por variações positivas na cesta básica, dado o seu impacto de uma elevação do preço mais acentuada. O resultado é que esse comportamento da cesta básica auxilia, evidente, o comportamento da inflação, e é positivo, especialmente para o trabalhador, porque a alimentação tem um peso importante no orçamento familiar. Se os preços dos alimentos variam um pouco, nesse caso tem variação negativa, portanto aumenta ou recompõe o poder de compra dos salários em relação ao preço desses alimentos. A partir dessa pesquisa, nós estimamos aquilo que a Constituição define como salário mínimo, e nós definimos como salário mínimo necessário, aquilo que a Constituição indica como a renda que uma família de dois adultos e duas crianças deveria ter, essa família, que renda ela deveria ter, para que a necessidade de alimentação, vestuário, transporte, previdência, educação, saúde, tudo isso possa ser atendido por um orçamento, por uma renda, e essa renda estimada pelo Diese a partir da pesquisa cesta básica da ordem de R$ 3.600, R$ 3.685, portanto, quase um quarto hoje o salário mínimo dessa renda necessária, indicando, evidente, que uma política de valorização do salário mínimo é fundamental. Ela, nesses últimos anos, já garantiu um crescimento de mais de 75% acima da inflação, fazendo com que o salário mínimo se aproximasse desse salário mínimo necessário, mas o crescimento do salário mínimo precisa ser continuado por muito tempo para que ele possa se aproximar desse salário mínimo que a Constituição prevê, que deve ser garantido para todo o trabalhador, mas que ainda o Brasil deve aos seus trabalhadores, porque o salário mínimo efetivamente se encontra muito distante daquilo que a Constituição prevê.
Essa foi a participação de Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese, aqui no Jornal Brasil Atual.
Agora 5h39. Mulheres com mais de 62 anos e homens com idade superior a 65 anos podem sacar a partir de hoje o dinheiro do PIS/PASEP. Todos, homens e mulheres com mais de 60 anos, podem fazer o mesmo saque a partir do dia 24. O calendário foi divulgado hoje pelo Ministério do Planejamento. Quem tiver conta no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e tiver mais de 60 anos, receberá o depósito automaticamente. Tem direito a sacar o fundo PIS/PASEP quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor público antes de 4 de outubro de 1988 e ainda não sacou os recursos. Mais informações sobre o PIS/PASEP podem ser obtidos no site da Caixa Econômica Federal ou pelo telefone 0800 726 0207. Outra opção é o aplicativo Caixa Trabalhador. E também é preciso ter em mãos a carteira de trabalho para fornecer informações.
E a Justiça Federal do Rio de Janeiro recebeu 3 ações populares entre
plenário ontem e hoje para impedir que a deputada Cristiane Brasil, do PTB, assuma o posto de ministra do Trabalho. A cerimônia de posse está marcada para amanhã no Palácio do Planalto. Os processos têm como base o fato de Cristiane Brasil ter sido condenada pela Justiça do Trabalho a pagar indenização no valor de R$ 60 mil a um motorista por desrespeitar seus direitos trabalhistas. O ex-funcionário alegou no processo que trabalhava por 15 horas seguidas para a deputada sem ter a carteira assinada. Ontem, uma das ações populares contra a nomeação da nova ministra teve pedido de liminar negado pela justiça, pela juíza Ana Carolina Vieira de Carvalho, da 1ª Vara Federal de Magé. Para a juíza, somente ações urgentes devem ser analisadas durante o recesso forense, o que, conforme o seu entendimento, não seria o caso do processo.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região passou o julgamento em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, à frente de 7 outras ações da Operação Lava Jato, cujos recursos haviam chegado ao tribunal antes. O julgamento de Lula está marcado para o dia 24. O recurso de Lula começou a tramitar no Tribunal de Porto Alegre em 23 de agosto. Foi o processo da Lava Jato que chegou mais rápido ao tribunal, depois da condenação pelo juiz Sérgio Moro em 42 dias. A previsão é que o caso de Lula seja decidido em 154 dias, isso é, em 3 meses. O Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, de janeiro a outubro do ano passado, tinha uma espera média de 14 meses e meio para cada processo.
E o cineasta grego radicado na França, Costa Gavras, foi mais um que assinou o manifesto Eleição sem Lula é fraude. Em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ser julgado em Porto Alegre no dia 24, sem que existam provas materiais. Costa Gavras declarou que admira muito Lula e que sabia do sofisticadíssimo golpe de Estado pelo qual passa o Brasil. Costa Gavras faz cinema há 60 anos e dirigiu filmes como Missing, O Desaparecido, Um Grande Mistério, Estado de Sítio e Z. O manifesto em defesa de Lula já foi assinado pela ex-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, pelo historiador inglês Peter Burke, o sociólogo português Boaventura de Souza Santos, a escritora Pilar del Rio, o linguista e filósofo norte-americano Noam Chomsky, o Prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel e o ex-ministro das Finanças da Grécia, Yanis Varoufakis.
Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
Agora 5h43. A confirmação de 3 mortes por febre amarela na Grande São Paulo no último fim de semana fez com que a Secretaria Estadual de Saúde liberasse a vacina para todo o estado. As vítimas teriam contraído a doença em Mairiporã. Esses são os primeiros casos confirmados da doença em 2018 e também as primeiras mortes registradas na Grande São Paulo. Reportagem de Naama Nunes.
Um balanço divulgado pelo governo aponta que o estado de São Paulo registrou 28 casos de febre amarela silvestre desde o ano passado. Desse total, 13 pessoas morreram em decorrência da doença. Apesar do aumento no número de casos, o secretário estadual de saúde, Davi Uipe, diz que a febre amarela ainda não deve ser motivo de preocupação.
A situação está sob absoluto controle do estado de São Paulo. Não está acontecendo nada que nós não prevíamos. Infelizmente, as mortes são totalmente indesejadas. Nós fazemos o possível para que não ocorram. Mas as pessoas precisam estar alertadas que é fundamental a vacinação, especialmente para aqueles que vão para áreas de risco.
Será lançada nesta terça-feira em Brasília a vacina fracionada. Segundo o secretário, essa dose protege a pessoa que for imunizada por até 9 anos, enquanto a integral dura para a vida toda. A estratégia ganhou força depois que a Comissão Nacional de Imunização comprovou que a vacina fracionada tem efeito por prazo maior do que o projetado inicialmente.
Isso funciona assim, você pega uma dose inteira e fraciona em partes, porque descobriu-se que, primeiro, a dose fracionada ela protege por pelo menos 9 anos, da mesma forma que a dose integral. Segunda descoberta recente, que a dose integral ela possui 60 vezes mais anticorpos do que nós imaginávamos. Então é possível o fracionamento e ele é duradouro por pelo menos 9 anos, até mais.
O estado de São Paulo vai passar a aplicar as doses fracionadas de vacina contra a febre amarela no próximo mês.
Dando um exemplo, você tem uma dose, você transforma em 5. Você tem 20 milhões de doses, transforma em 100 milhões. Então são decisões estratégicas muito importantes tomadas pelo Ministério da Saúde e pelo governo do estado. Dando um exemplo, você tem uma dose se transforma em 5. Você tem 20 milhões de doses, transforma em 100 milhões. Então, são decisões estratégicas muito importantes tomadas pelo Ministério da Saúde e pelo governo do Estado.
O secretário destacou que a vacina integral será mantida, mas apenas para casos específicos. Ela será aplicada, por exemplo, em pessoas que vão viajar para países que exigem um certificado de vacinação contra a febre amarela. Ao todo, 25 parques municipais e estaduais seguem fechados por tempo indeterminado na Grande São Paulo por precaução. Davi Uipe ressalta que as pessoas que moram próximos a parques ou região de mata precisam ser imunizadas porque correm mais riscos de serem contaminadas.
O mosquito, ele tem uma autonomia de voo aéreo de 500 metros. Então, essa área é que tem o maior risco. Agora, o que vem acontecendo é que a população está indo para a mata, não o mosquito para a cidade. Nós não temos febre amarela urbana desde 1942, isto é, a febre amarela silvestre.
A vacina é a melhor forma de prevenção contra a febre amarela. Crianças a partir dos 6 meses até pessoas com 60 anos devem ser imunizados. De acordo com o secretário, acima de 60 anos, a imunização só pode ser feita com um atestado médico.
Quem não deve? Crianças abaixo de 6 meses, mulheres grávidas, mulheres amamentando e pacientes com grau avançado de depressão do sistema imune. Por exemplo, pacientes com câncer em tratamento, pacientes transplantados, pacientes com AIDS, doença avançada.
Naama Nunes, Rádio Brasil Atual.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. As notícias que os outros não dão.
Agora são 5 horas 47 minutos e a partir desse momento a Rádio Brasil Atual começa a fazer uma transmissão ao vivo pelo Facebook, pela famosa live. Aqui, transmitindo o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, porque a gente tem a honra de receber aqui nos estúdios o Alexandre Padilha, que é vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, ex-ministro da Saúde dos governos de Lula e Dilma. Muito boa tarde ainda, né, Padilha? 5h47, obrigado pela tua presença aqui nos estúdios. O Alexandre Padilha vai falar com a gente sobre o calendário de manifestações preparados para as manifestações em apoio ao ex-presidente Lula, que será julgado no dia 24, pelo TRF4 lá em Porto Alegre. Tudo bem, Padilha?
Boa tarde, tudo bem, Rafael? Um feliz ano novo para todos aí que nos acompanham. Pessoal, nessa tarde chuvosa, o dia inteiro de chuva aqui. Um abraço pro pessoal que está nos acompanhando aí pela internet, ao vivo. Mas o ano começou animado, começou quente, começou com o pé esquerdo. Muita mobilização em todo o Brasil. Rafael, eu tenho circulado vários estados, já participei de várias reuniões. Hoje teve uma reunião muito importante na sede da CUT Nacional, que criou um Comitê Sindical Popular de Defesa da Inocência do Lula e do direito do Lula ser candidato. Por que foi importante esse comitê? Porque ele juntou, desde centrais sindicais, as mais amplas possíveis, né, como a CUT, CTB, Nova Central, lideranças da Força Sindical, da UGT, da Intersindical, o MTST, que tem o Boulos como pré-candidato a presidente, estão mostrando claramente, né, que não é uma ação de defesa de uma campanha do presidente Lula, mas do direito de um cidadão que é inocente, que não tem nenhuma prova contra ele, poder disputar as eleições. Aliás, esse comitê sindical hoje lançou uma campanha já, cadê a prova? Porque estão há anos descascando, revirando o Lula, a família, a dona Marisa. E até hoje não apresentaram uma prova dos crimes que dizem que ele cometeu. Então, cadê a prova? Uma pessoa não pode ser condenada sem ter qualquer tipo de prova.
Em última análise, é a defesa da democracia, né, Padilha?
É a defesa do nosso direito, do direito de quem está nos acompanhando, de quem está nos assistindo. A gente permitir que uma coisa como essa seja feita, tem uma sequência de arbitrariedades, né? Hoje até ficou explícito uma nova arbitrariedade, foi que marcaram esse depoimento do julgamento do presidente Lula no TRF4, passando na frente de outros 7 processos. Então, tá ferindo o direito do presidente Lula, do cidadão Lula, dos outros cidadãos, né, que estão nos outros 7 processos, que estavam esperando o seu recurso ser votado, dos advogados que defendem os outros cidadãos. Ou seja, é uma sequência, né, de arbitrariedade, de medidas de exceção da justiça que não pode ser assistido de forma calada pela sociedade. Eu estou muito animado, a gente está sentindo muita gente mobilizada, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro disposto a defender a democracia e o direito de um homem inocente disputar as eleições.
Antes da gente falar do calendário, só vamos já colocar as cartas na mesa. O presidente Lula vai participar dos atos no dia 24? O presidente Lula vai ter direito à palavra durante esse julgamento?
Está todo mundo perguntando isso. Em setembro do ano passado, logo depois que saiu a sentença de Curitiba, os advogados de defesa do presidente Lula solicitaram ao tribunal lá de Porto Alegre que ele pudesse ser ouvido para colocar sua posição, né? E ele mesmo falar, ó, cadê a prova de que eu sou dono desse apartamento, né? Vocês me condenam por um apartamento e na hora de confiscar o apartamento vocês têm que pedir para a empresa, porque o apartamento não é dele. Desde setembro não teve resposta ainda. Quando foi marcado o julgamento para o dia 24 de janeiro, que foi no mês de dezembro, os advogados solicitaram novamente, não teve resposta ainda, nós estamos aguardando, né? Os advogados estão aguardando essa resposta do Tribunal de Porto Alegre para tomar uma decisão. Se o presidente Lula vai poder ser ouvido, se for ouvido, né, qual é o momento que vai ser ouvido, se não puder ser ouvido, como que vai decidir, se vai para Porto Alegre ou não. De qualquer jeito, a mobilização já começa em todo o Brasil e mesmo na cidade de Porto Alegre, muita mobilização. Tem até um site, queria que todo mundo pudesse anotar aí, que é um site oficial da organização das atividades, que é comlulaempoa.com.br. Tem as atividades detalhadas de ações lá em Porto Alegre.
E as atividades começam no dia 11?
Isso mesmo, dia 11 é a lavagem do Bonfim, em Salvador, e teve uma grande mobilização popular de terem blocos em defesa da democracia, tambores pela democracia. Então nós já estamos mobilizando a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, os blocos, vários dos blocos que organizam a lavagem do Bonfim, que é um dia histórico, religioso. Na cidade de Salvador já vai ter um grande bloco e um ato em defesa da democracia, tambores pela democracia. O pessoal do Nordeste está se mobilizando. E no dia 13 de janeiro, dois dias depois, que é um sábado, é o Dia Nacional de Mobilização para criar comitês populares em defesa do Lula.
Quer dizer, as ações não vão se restringir à cidade de Porto Alegre, elas vão ser espalhadas por todo o Brasil?
No Brasil inteiro, Rafael, até porque nós estamos considerando o dia 24 de janeiro como uma data, que é uma data importante, porque ela pode significar mais um golpe na democracia, mas independente do resultado do dia 24 de janeiro, tanto é que no dia 25 de janeiro o PT Nacional já chamou a sua executiva nacional, nós vamos ter uma reunião formal que vai confirmar que o presidente Lula é o nosso candidato, independente da decisão do TRF4 no dia 24 de janeiro. Então, nós estamos fazendo mobilizações desde o começo porque a gente está se preparando para uma batalha que é ao longo de todo o ano. Fevereiro tem votação da reforma da Previdência, né? Então, uma coisa muito importante é no dia 13 de janeiro a gente poder montar comitês populares em todo o Brasil. Hoje esse Comitê Popular Sindical Nacional que foi criado vai estimular que os sindicatos possam montar esses comitês, entidades culturais. O MTST já disse que nas áreas de ocupação onde estão querem montar comitês, organizar comitês nas suas áreas de ocupação, né? A Marcha Mundial das Mulheres estava lá presente também.
O MST também vai participar?
O MST está muito envolvido desde o começo. Então, dia 13 de janeiro é um dia nacional de mobilização, é um sábado, vão ser criados comitês, por exemplo, a sede do PT. Até a sede nacional do PT vai ser transformada num comitê popular aberto, sedes municipais, movimento sindical, uma orientação muito clara, vão ser criados comitês populares virtuais pela internet. Então, quem tem uma página na internet que já faz esse debate pode transformar isso em comitê popular virtual. E essa campanha, né? Cadê a prova? Eu quero que as pessoas montem até o dia 24 de janeiro para mostrar uma prova que justifique a condenação do presidente Lula.
E todo o calendário no site comlulaempoa.com.br.
comlulaempoa.com.br tem todo o calendário de mobilização. Uma coisa muito importante para as pessoas saberem: aquelas atitudes absurdas do prefeito de Porto Alegre, acho que ele quis aparecer.
É um factóide, né, rapaz?
Acho que ele quis tirar o foco da gestão. Está muito mal avaliado em Porto Alegre. Aliás, eu tenho ido toda semana para Porto Alegre. Estou impressionado de como a cidade está largada. Porto Alegre sempre teve muito orgulho das suas praças, né? Acho que ele quis tirar o foco da gestão. Fez uma coisa que não é de prerrogativa da prefeitura. Foi desmoralizado, né? Então, aquelas atitudes do prefeito não irão impedir qualquer tipo de grande manifestação nossa em Porto Alegre, né? A partir do dia 21 já tem uma estrutura para receber as pessoas em Porto Alegre. Nesse site as pessoas podem ver estrutura de hospedagem, alojamentos. No dia 22 tem um grande seminário internacional. Então, partidos de esquerda do mundo inteiro estão se deslocando para Porto Alegre. Dia 22, no fim do dia, tem um ato de juristas. Mais de 100 juristas brasileiros fizeram um livro que questiona a sentença feita pelo juiz de Curitiba. Então, vão fazer um ato, vai ter o lançamento desse livro em espanhol, em inglês, em outras línguas. E no dia 23, o Fórum Social Mundial está organizando um grande ato. O senador Requião vai estar liderando isso, o Noam Chomsky vai estar falando pela internet. E a preparação toda no dia 23, no final da tarde, tem uma grande caminhada e uma vigília. Então, quem estiver indo para Porto Alegre, se prepare para estar lá dia 22 ou dia 23, porque os grandes atos já começam no dia 23 com muita força. Eu diria até o maior ato deve ser no final da tarde do 23, porque pega o pessoal que também estava trabalhando durante o dia, o pessoal que pode circular. Vai ter uma grande caminhada, uma grande vigília em Porto Alegre já no dia 23.
Outra situação interessante também é a hospedagem solidária. Várias pessoas estão colocando seus apartamentos, suas casas, para receber os manifestantes que venham de outros lugares e não tem onde ficar lá em Porto Alegre. Né?
Isso mesmo. Então, nesse site, com lulaempoa.com.br, que é um site organizado pela Frente Brasil Popular do Rio Grande do Sul, tem inclusive orientações de hospedagem solidária. Companheiros, companheiras estão cedendo esses lugares. Porto Alegre já tem um pouco essa experiência, porque sediou o Fórum Social muitas vezes, além da hospedagem solidária tradicional, que já tinha no Fórum Social Mundial. A Frente Brasil Popular está organizando pontos de alojamento, ginásio, porque tem muitas caravanas no Brasil inteiro se organizando. Acho que nós temos uma grande mobilização para Porto Alegre já a partir dos dias 22 e 23.
Você falou desse pedido esdrúxulo do prefeito de Porto Alegre de pedir auxílio do Exército, da Força Nacional para a segurança em Porto Alegre, mas outros fatos devem aparecer. Por exemplo, agora querem investigar o financiamento do filme do presidente Lula. Quer dizer, vão querer criar novos fatos. Eu acho que muitas vezes até para esquecer qual é o fato que vai ser julgado lá em Porto Alegre. Né?
Exatamente isso. Eu acho que eles querem criar um pouco o que criaram. Vocês vão lembrar, né, em relação à presidenta Dilma, que não tinha base jurídica nenhuma de pedir um impeachment. Então, os deputados e senadores iam com a maior cara de pau falar o seguinte: ah, estou votando aqui pelo conjunto da obra. Então, estou querendo criar uma série de fatos, exatamente porque não tem substância nenhuma, qualquer tipo de crime em relação ao presidente Lula, uma pessoa inocente. Né? Ele disse outro dia, em uma das suas falas, que nesse processo todo a única prova que tem é a prova da inocência dele, ou seja, né, de que ele nunca teve esse apartamento, nunca dormiu, nunca foi dele, nunca comprou, nunca teve interesse em comprar. Né? Então, é um conjunto de acusações que são feitas sem estar baseado em nenhum tipo de prova. Né? E acho que daqui até lá surgirão outros, né? Porque estão perdendo o debate político. Né? E eu acho que a gente precisa, essa mobilização nossa até janeiro, a campanha que as centrais sindicais assumiram hoje, de cadê a prova, exatamente para continuar esse debate político com a população.
Né? É preciso lembrar o que será julgado, né?
É preciso lembrar o que será julgado e qual é o motivo que estão querendo utilizar para retirar o presidente Lula de uma campanha eleitoral. Né? Se tem alguém que quer derrotar o presidente Lula, que derrote nas urnas. Se a Globo quer inventar um candidato, que invente o seu candidato e venha disputar. O que não pode é querer impedir o presidente Lula de ser candidato a presidente da República e o povo julgá-lo, julgar o que foi o seu legado, julgar o que pode propor para frente. Né? E eu estou convencido, né, nem preciso dizer, mas estou convencido que o presidente Lula é a única liderança nacional hoje que tem condições de reunir um conjunto de forças políticas para a gente interromper com essa destruição que está existindo em relação aos nossos direitos trabalhistas e direitos sociais no nosso país.
A gente está conversando com Alexandre Padilha, que é vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, ex-ministro da Saúde dos governos de Lula e Dilma, falando sobre o calendário de manifestações de apoio ao presidente Lula, que tem o julgamento marcado para o dia 24 de janeiro, lá em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal. Você falou que no dia 23 tem uma vigília. No dia 24 também existem mobilizações organizadas por todo o Brasil em apoio ao presidente Lula durante o julgamento do presidente lá em Porto Alegre, né, Padilha?
Exatamente.
Aqui
isso,
em São Paulo, por exemplo, a Paulista, o Vão Livre do MASP será ocupado também por manifestantes.
Exatamente,
né?
Isso, Rafael. Primeiro, no Brasil inteiro, teremos vigílias no dia 23. Essa orientação da Frente Brasil Popular. Tem uma grande mobilização. Tem gente que não tem condições de ir para Porto Alegre, vai ter mobilização na sua cidade, na sua capital. Vão ocupar espaços públicos, fazer o debate político. Antes mesmo do dia 23, terão debates com juristas, intelectuais, estão sendo organizados atos em relação a isso. Na medida que o pessoal for fechando essas datas, vai estar no site da página, pode nos acompanhar, pode até acompanhar a minha página lá, o @padilhano, também tem informação diária sobre o que vai estar acontecendo, né? Tem atos de intelectuais e artistas sendo programados já para a próxima semana, em janeiro. Tem juristas que querem fazer atos, debates variados em todo o país. No dia 23 de janeiro, nós estamos programando vigílias em todas as capitais. Hoje, pela manhã, esse Comitê Sindical Popular está discutindo já uma vigília, vai discutir uma vigília dia 23 de janeiro aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo, em especial, porque o presidente Lula, indo para Porto Alegre, volta aqui para São Paulo. Então, aqui em São Paulo, esse Comitê Sindical Popular também resolveu fazer uma grande recepção ao presidente Lula no dia 24, final da tarde à noite. Aqui vai definir ainda o local, mas fazer uma grande recepção ao presidente Lula para mostrar claramente que, independente do resultado do TRF4, ele vai ser recebido pelos braços do povo, as forças políticas querem debater, discutir o direito dele ser candidato.
Padilha, você falou que, independentemente do resultado dos desembargadores lá do TRF4, o ex-presidente Lula será candidato à presidência. É possível, juridicamente, é possível que Lula concorra às eleições de 2018?
É absolutamente possível, já tem outros casos no Brasil. Então, o PT Nacional, no dia 25 de janeiro, vai fazer uma reunião formal com a sua direção nacional, todos os governadores, senadores, deputados, a bancada, para formalizar que o presidente Lula será o nosso candidato, independente de qual seja o resultado do TRF4. O PT, em agosto, quando é a data para apresentar o candidato, apresentará o presidente Lula como seu candidato a presidente da República. Né? E aí, em agosto, que é avaliado, os recursos, nós iremos até o fim com todos os recursos. Eu tenho dito que a gente só vai largar o presidente Lula no dia 1 de janeiro de 2019, quando ele estiver subindo a rampa do Palácio do Planalto para governar o país de novo.
Muito bem, a gente está aqui com o Alexandre Padilha, vice-presidente nacional do PT, ex-ministro da Saúde dos governos de Lula e Dilma. E lembrando que todos os detalhes do calendário, com Lula em Poá...
Com Lula em Poá, que é...
Que é Porto Alegre, né?
É a sigla de Porto Alegre. Então, com Lula em poa.com.br. Quem quiser contribuir financeiramente também para mobilização, caravanas, pode entrar no site do PT, www.pt.org.br, tem lá uma forma de você fazer uma contribuição, é uma vaquinha eletrônica, você pode ajudar, tem muita gente já ajudando para que as pessoas possam, para as caravanas, toda a estrutura de mobilização até Porto Alegre.
Quero agradecer aqui a participação do Alexandre Padilha, ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Brasil Atual, participando do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, falando de todos os preparativos em apoio ao ex-presidente Lula, que será julgado no dia 24 lá em Porto Alegre pelo Tribunal Regional Federal. Muito obrigado, Padilha, pela tua participação e ainda tem muito trabalho até o dia 24.
Obrigado, Rafael. Tem muita mobilização. Estamos contando com a grande presença, não só em Porto Alegre, mas em todo o Brasil. Um abraço.
Um abraço. Alexandre Padilha, aqui no Jornal Brasil Atual.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. TVT. Um canal de serviços, debates, documentários, cooperativismo, entrevistas e destaques do mundo do trabalho. Sintonize a TVT em São Paulo pelo canal 2 da NET, das 7 da noite às 8h30 da noite. E ainda, 24 horas no ar pelo canal 44 HF Digital em São Paulo e Grande São Paulo. No ABCD você acompanha a TVT no canal 12 da NET ou pelo site tvt.org.br. TVT. A TV que te vê. O plástico, o alumínio e outros materiais podem levar séculos para se decompor e são produzidos com recursos naturais que irão acabar cedo ou tarde. Evite produtos com excesso de embalagens. Separe materiais recicláveis e doe para os catadores. Incentive programas de coleta seletiva do lixo. Faça a sua parte. Seja um consumidor responsável. A Rádio Brasil Atual apoia essa ideia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
6h04. O primeiro ato contra o aumento da tarifa do transporte público em São Paulo, organizado pelo movimento Passe Livre, acontecerá nesta quinta-feira. A informação do aumento foi confirmada em dezembro e confirmada pelo prefeito João Dória na semana passada. A tarifa subiu ontem e passou de R$ 3,80 para R$ 4. Ontem, Dória afirmou que não teme a possibilidade de grandes protestos. A concentração do primeiro ato está marcada para as 17 horas de quinta-feira, em frente ao Teatro Municipal, no centro de São Paulo.
A Receita Federal abriu hoje consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de janeiro. Ao todo, serão desembolsados 310 milhões para declarações de 2008 a 2017, incluindo quase 166 mil contribuintes que estavam na malha fina, mas regularizaram as pendências com o fisco. A lista com os nomes está disponível no site da Receita na internet. A consulta também pode ser feita pelo Receita Fone no número 146. A Receita oferece ainda um aplicativo para tablets e smartphones que permite o acompanhamento das restituições. As restituições terão correção de 6,73% para o lote de 2017 e de 101,02% para o lote mais lá de 2008, hein? Em todos os casos, os índices têm como base a taxa Selic, os juros básicos da economia, acumulado entre a entrega da declaração até este mês. O dinheiro será depositado nas contas informadas na declaração no próximo dia 15.
As novas regras para aplicativos de transporte individual começam a valer a partir desta quinta-feira na cidade de São Paulo. Empresas como Uber, Cabify e 99 criticam a regulamentação, que determina a capacitação dos motoristas e a sua identificação para os passageiros. De acordo com a nova norma, o carro usado pelo motorista deve ter no máximo 5 anos de fabricação. A fiscalização será iniciada 15 dias após o início das novas regras. Quem for flagrado em descumprimento das regras poderá ter o veículo apreendido pelo Departamento de Transportes Públicos.
São 6h07 e alunos da USP estão indignados com possível licitação da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, que prevê mudança de itinerário e até extinção de linhas que atendem à universidade. O Diretório Central, a entidade que representa os estudantes, promete mobilização contra a medida. A consulta pública da Prefeitura para a nova licitação do transporte na cidade universitária vai até o dia 3 de fevereiro. As informações com o repórter Cosmo Silva.
Depois de finalizar 2017 com a notícia do fechamento do pronto-socorro do Hospital Universitário, os estudantes e a comunidade da USP foram surpreendidos com a informação de mudanças nos itinerários e até extinção de linhas de ônibus que circulam no campus Butantã. De acordo com representantes do Diretório Central dos Estudantes, a consulta pública aberta pela gestão do prefeito João Dória, do PSDB, para a nova licitação no transporte da região, prevê alterações em várias linhas. Davi Molinari, diretor do DCE, ressalta que, mais uma vez, o prefeito toma medidas sem pensar nos moradores da cidade.
Simplesmente, do nada, um membro do nosso grupo, do DCE, do grupo, falou assim, olha, vocês viram que mudou. E todo mundo ficou muito assustado, né? Porque não era uma coisa que a gente esperava nada. E aí simplesmente vieram esses cortes do Dória, que são cortes mesmo, porque linhas vão ser retiradas para fazer mais integração. A ideia dele é fazer mais integração, ter uma olhadinha no projeto, é isso. Só que é falho, porque agora, às vezes você pegar um ônibus direto para sua casa, que a USP é muito isolada do resto da cidade, tem que pegar um ônibus, ir para o terminal e de lá pegar ou metrô ou ônibus. E assim, a gente sabe o que isso significa. Significa muito mais tempo de demora para chegar em casa dos funcionários. E agora, mais assustador é que isso atinge, é uma medida que atinge a cidade de São Paulo inteira. Então, vai atingir muito a USP, durante os funcionários, porque a USP é muito isolada, mas também vai atingir a cidade de São Paulo inteira. É uma coisa que atinge a população. A gente vê mais uma vez a gestão do prefeito Dória colocando medidas de forma meio autoritária, assim, sem diálogo nenhum com a população.
Estudante de arquitetura e usuária de transporte público, Larissa Hiratsuka, destaca que a comunidade está indignada com essa medida da prefeitura, uma vez que os ônibus são essenciais para a locomoção dos estudantes.
A comunidade USP, né, que é composta pelos funcionários, professores e principalmente os estudantes, que eu tenho mais contato, né, e principalmente ainda os estudantes de arquitetura e urbanismo, de design ali da FAO, todos ficaram muito indignados e estão compartilhando a notícia e está tomando muita visibilidade essa notícia exatamente por causa disso que eu falei, né? Porque são linhas que são essenciais para o deslocamento dessas pessoas, principalmente para a USP. Porque ainda mais com o aumento da passagem agora, né, que também é um absurdo, que vai para R$ 4,00, ela já é bem cara ao bolso dos estudantes e trabalhadores. E essas pessoas que dependiam desses ônibus que estão sendo alterados os trajetos e sendo retiradas as linhas, conseguiam usar só um ônibus, né, para chegar até o seu destino. E agora, com essas mudanças, vão ter que recorrer a outros modais de deslocamento, né, metrô, o próprio circular da USP e afins, né.
Também diretor do DCE da USP e aluno de Ciências Sociais, Marcelo Cardoso lembra que os calouros da universidade serão bastante prejudicados com a redução das linhas de ônibus. Para ele, o prefeito João Dória desenvolve uma política elitista e sem diálogo com a população.
É um absurdo, porque agora teve a aprovação de cotas pela FUVEST, vai entrar uma galera que tem uma dinâmica de interação com o espaço completamente diferente, não vai chegar na USP tanto de carro, vai chegar na USP de ônibus, transporte público, e sempre essa tentativa de continuar mantendo a USP elitizada. É óbvio que a política da prefeitura não necessariamente é voltada só para a USP, mas eu acho que existe um planejamento por trás de ter essa política de manter a USP elitizada. Uns anos atrás era para ter um metrô dentro da cidade universitária, que é gigantesca, cabe um metrô, tem aluno pra caramba, e simplesmente foi barrado. E aí a gente está mobilizando está mobilizando com centros acadêmicos, está passando um fórum já para os alunos, para a galera levantar que linhas são usadas, como isso afeta, para a gente ter dados concretos de quantos alunos são afetados, de que forma, para poder cobrar com propriedade o que está sendo feito.
Mesmo em férias, o DCE lançou uma campanha na internet para coletar dados, a fim de orientar os estudantes para as próximas ações contra essa medida. A reportagem da Rádio Brasil Atual entrou em contato com a Prefeitura de São Paulo, mas até o fechamento da reportagem não obteve resposta. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual.
Agora são 6:12 e nós vamos conversar com Luiz Cláudio Marcolino, que é economista e dirigente sindical, que participa aqui do Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em Foco. Olá, Marcolino, boa noite, bem-vindo, feliz 2018.
Olá, Rafael, feliz 2018 para você, para a Fabi, para toda a equipe, para o Walter, hein? E voltamos aí à tônica, né, em relação às matérias do Estado de São Paulo.
Pois é, vamos falar de mobilidade das dificuldades para a mobilidade agora, né, Marcolino, com o aumento das passagens.
Né? Acho que assim, já começamos 2018 com notícia não muito boa para os trabalhadores, para a população, né, que o governo aumenta aí o transporte coletivo, né, e a imprensa insiste, Rafael, não, que a Rádio Brasil Atual, que acho que tem compromisso com a verdade, mas a gente percebe que tem outras emissoras, outros jornais, que tentam vender para a população, né, que o reajuste que tem agora no metrô e no ônibus está abaixo da inflação. E, na prática, a gente sabe que o sistema, né, de São Paulo, ele tem uma integração com o metrô, com a CPTM e com os ônibus. E nós estamos falando do impacto de um aumento só do ano passado para esse ano, né, quase em 17,4%. Que é importante lembrar que em 2017, né, a integração, né, o ônibus e metrô era 5,92, foi para 6,80 em abril do ano passado, né, e agora está indo para 6,96. Nós estamos fazendo um aumento que já tinha sido de 15%, agora 17,4%. Isso é mais do que o dobro da inflação no período, né, acumulado de 8 meses. Então isso vale para a integração do ônibus metrô, vale para o metrô CPTM, vale para o ônibus CPTM. Então, a gente percebe que esse aumento e esse impacto vale, né, para o bilhete 24 horas, que também teve um impacto superior, bem superior à inflação. Então, a gente demonstra que, primeiro, né, o governo do Estado de São Paulo, o governador Alckmin, não tem um compromisso com a população e muitos veículos de informação, né, faltam com a verdade com o trabalhador, faltam com a verdade com a população, tentando demonstrar ou tentando apresentar para a população, né, que o reajuste foi abaixo da inflação.
E essa integração, Marcolino, ela se dá em toda a região metropolitana, quer dizer, os impactos desse tipo de integração impactam todos os moradores aqui da região metropolitana de São Paulo, não só aqueles que moram aqui na cidade, né?
Não, ou seja, nós estamos falando de 20 milhões de pessoas, né, que são impactadas, né, em toda a grande São Paulo, né? Não estamos falando de poucos trabalhadores, não são de poucas pessoas, são 20 milhões de pessoas por dia, né, que estão sendo prejudicadas, né, com esse aumento. Então, é um aumento abusivo, né, você percebe que não tem o retorno, na qualidade do transporte. A gente percebe todo dia reclamações da CPTM, reclamações do metrô, reclamações nos ônibus. Os corredores que estavam sendo ampliados na cidade de São Paulo pararam, né, de ser ampliados. Os investimentos que deveriam ser feitos no metrô não estão sendo desenvolvidos. Então, né, o governo devia ter vergonha na cara, né, de fazer um aumento do transporte nesse ano de 2018. Muita gente, né, perdeu o seu emprego, né, tem dificuldade do pessoal retomar o mercado de trabalho. Né, e esse aumento impacta não só quem está empregado, mas também os desempregados que podia estar, né, nesse começo de ano indo aí à busca, né, do mercado de trabalho, e isso acaba prejudicando também as pessoas. Então, essa é uma falta de vergonha na cara, né? É um desrespeito do governador Alckmin com a população da região metropolitana de São Paulo.
Isso sem falar de todos os atrasos nas obras do metrô, né, Marcolino?
É,
e CPTM isso, tá? Também, né?
É
bom lembrar Varginha, né, que era a extensão da linha Rubi, não?
É, aquela extensão lá...
Não é Rubi, não, Esmeralda, né?
Esmeralda, lá estava previsto para entregar ainda em 2014. Você olha lá, só tem esqueleto. Quer dizer, é prejuízo para a população, quer dizer, é demora para entregar uma obra que é importante de mobilidade urbana na Grande São Paulo, né, e também na capital, que faz a integração aí com a região metropolitana. E agora esse aumento, essa surpresa que o pessoal vem tendo. Né? A gente está percebendo que não é só aqui não, viu? Nós vimos também que na região de Jundiaí também teve um impacto altíssimo na cidade de Osasco. Então, estão percebendo, né, que os prefeitos parece que perderam a noção da realidade, né, não estão conseguindo acompanhar, né, o problema, né, econômico que tem hoje no nosso país, no nosso estado, né, e repassa como se, né, se não tivesse acontecido nada. Então, acho que é importante, inclusive, cumprimento aí já no nosso programa do ano, a Rádio Brasil Atual, que sempre traz aí a verdade à tona para que a população comece a perceber e preste atenção nos outros veículos de comunicação, né, que, em vez de ajudar a informar como deveria ser o papel, acaba deformando uma informação e passando uma informação errônea para a população do nosso estado. Então, o impacto, né, do aumento em 2017 para 2018 foi 17,4%, o dobro da inflação, né, acumulada nesse período.
Até porque os outros veículos de comunicação não têm um comentarista como o Luiz Cláudio Marcolino, que não tem papas na língua e pode falar com todas as palavras, todas as letras, a verdade que o estado de São Paulo atravessa, as dificuldades que precisam ser superadas. Marcolino, eu quero agradecer a tua participação e amanhã novo contato.
Com certeza, nós todo ano estamos juntos aí, Rafael. Um bom ano novo para você, um bom 2018 para você e toda a equipe. Um abraço.
Um grande abraço. Luiz Cláudio Marcolino aqui no Jornal Brasil Atual.
Agora 6h17, o deputado Zeca Cavalcante, do PTB do Pernambuco, é autor do projeto de lei que cria o programa de financiamento à geração de energia pelos consumidores rurais. A intenção é garantir recursos para que os moradores de zonas rurais adquiram os painéis fotovoltaicos e outros equipamentos usados para captar a energia solar. A proposta também obriga as distribuidoras de energia elétrica a instalar conexões com esses geradores rurais, a fim de adquirir a energia e remunerar este morador. Para o deputado Zeca Cavalcante, a medida terá reflexo direto na geração de renda, sobretudo na região semiárida, que engloba o Nordeste e parte de Minas Gerais.
O que nós mais temos é sol. Então, se temos muito sol, vamos procurar uma forma de gerar renda através daquele aquecimento, para que o governo possa incentivar as pessoas de baixa renda que moram nas zonas rurais daquela região, para que possa ser gerada a energia fotovoltaica. Essas pessoas poderão colocar suas placas, seus equipamentos lá na sua propriedade e assim, no período de estiagem, eles possam ter uma renda através da venda da energia. É que as concessionárias de energia possam absorver aquela energia gerada e aí pagar de volta aquele produtor rural.
Na proposta de Zeca Cavalcante, os recursos para financiar a aquisição dos painéis fotovoltaicos viriam da conta de desenvolvimento energético do Fundo Nacional sobre Mudanças Climáticas e do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Além do semiárido brasileiro, o deputado também vê perspectiva de as regiões Sul e Centro-Oeste aproveitarem a proposta para aquisição de equipamentos de geração de energia a partir de resíduos sólidos. Essa proposta tramita em conjunto com outros 55 projetos de lei com temas semelhantes e que aguardam análise das comissões do Meio Ambiente, de Minas e Energia, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. As notícias que os outros não dão.
E agora no Jornal Brasil Atual, a participação do repórter da Rede Brasil Atual, Vitor Nuzzi, trazendo destaque do portal da rede, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem?
Olá, Rafael, tudo bom?
Feliz ano novo para você.
Para você também, para o pessoal da rádio, para todos os ouvintes também.
A gente vai falar do custo de vida 2017, uma pesquisa que é realizada pelo DIEESE, é isso?
Isso, é o índice do custo de vida, né, conhecido como ICV, que é calculado pelo DIEESE na cidade de São Paulo, né, no município de São Paulo. E tem a ver também com essa percepção que as pessoas têm, que eu acho que é bastante concreta, de que às vezes o índice de inflação não reflete exatamente o
que dia a dia, né?
No dia a dia, né? Por exemplo, o ICV fechou em 2,44 no ano passado. É um índice baixo, bem abaixo de 2016, que foi 6,15, mas alguns itens subiram bem mais que a média. E além disso, o DIEESE lembra que, apesar da inflação ter caído, o poder de compra caiu também, porque a renda diminuiu. Então, inflação caindo é uma notícia boa, sem dúvida, né? Mas né, metade boa, porque a outra metade não se completa, que é a renda. A renda também caiu, então...
Trocou seis por meia dúzia.
É, mais ou menos isso, né? Sem o poder aquisitivo, também as pessoas não podem
consumir,
né? Consumir, e alguns itens sobem bem mais que a média. O DIEESE lembra que em São Paulo, o gás de botijão, por exemplo, que é um produto
essencial,
importante, né, entre as famílias, subiu 30% no ano passado. Convênios médicos subiram bastante acima da média, cursos, né, de educação também subiram bastante. Então, são itens importantes e pesam bastante no bolso, né, no dia a dia das famílias paulistanas.
É só a gente pensar na cesta básica e qual deveria ser o salário mínimo calculado pelo DIEESE que fosse suficiente para suprir uma família de dois adultos e duas crianças, né, Vitor?
Exatamente.
É quase quatro vezes menor do que aquilo que seria necessário, né?
É, e a gente lembra, né, que nos últimos anos, pelo menos até 2015, 2014, havia uma política de valorização do salário mínimo, que dá um efeito importante na distribuição de renda, né? E este ano o salário mínimo subiu quase nada, né? O valor aprovado para o salário mínimo foi menor ainda. Então, a gente não vai ter certamente esse efeito de distribuição de renda. E como você lembrou, apesar dessa política de recuperação, nos últimos anos, o salário mínimo necessário, calculado pelo DIEESE para uma família, para as despesas básicas, né, do trabalhador e sua família, é ainda muitas vezes maior que o valor oficial.
Quero agradecer aqui a participação do Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, trazendo o destaque do site. O Vitor está produzindo uma matéria sobre o custo de vida 2017, uma pesquisa realizada pelo DIEESE aqui na cidade de São Paulo. Então, todos os detalhes os ouvintes podem acompanhar acessando o redebrasilatual.com.br. É isso, Vitor?
É isso, Rafael. Os dados estão lá e essa semana a gente ainda vai ter a divulgação do IPCA, né, que é considerada a inflação oficial no Brasil, IPCA e o INPC, que é usado aí nas campanhas salariais. Então, são mais dados aí que vão mostrar também que cai por um lado, mas nem por isso tem um alívio aí no orçamento doméstico.
Vitor Nuzzi, aqui no Jornal Brasil Atual. Obrigado, Vitor.
Obrigado, Rafael.
Você ouve agora as novidades das mídias sociais, da tecnologia e da web. Mundo Digital, com Kaique Santos.
Você acompanhou aqui na Rádio Brasil Atual a cobertura da Brasil Game Show 2017, a maior feira de games da América Latina, e a feira já está confirmada para 2018. A BGS reúne lançamentos, atrações, novidades e convidados internacionais do mundo dos jogos que movimentam bilhões de reais todo ano. Os ingressos para a 11ª edição da feira, que será realizada entre os dias 10 e 14 de outubro de 2018, na Expo Center Norte, começaram a ser vendidos no início de dezembro, e quanto mais cedo o interessado comprar o ingresso, mais barato pagará. No primeiro lote, que vai até dia 8 de fevereiro, o interessado pode adquirir ingresso para um dos dias da feira por R$ 55. A meia entrada é válida para estudantes com carteirinha de comprovação, professores, idosos, pessoas com deficiência e também para pessoas que doarem 1 quilo de alimento não perecível. A novidade é o ingresso Fast Pass, que dá direito ao acesso a um dos dias da feira com uma hora de antecedência e sem filas. Para esta modalidade, o valor no primeiro lote é de R$ 110. Ainda há opções para a compra de ingressos na modalidade Passaporte, que permite visita em todos os dias em que a feira é aberta ao público, e Premium, que permite a entrada, incluindo o dia exclusivo para a imprensa. Entre as atrações internacionais confirmadas para a BGS 2018 estão Katsuhiro Harada, diretor dos jogos da série de luta Tekken, e Howard Scott Warshaw, um dos primeiros desenvolvedores dos jogos eletrônicos do Atari. Idealizada pelo empresário brasileiro Marcel Tavares, a Brasil Game Show foi realizada pela primeira vez em junho de 2009 no Rio de Janeiro, com o nome Rio Game Show. E aí, vai perder? Siga a Rádio Brasil Atual nas redes sociais, pelo Facebook, facebook.com/radiobrasilatual, no Instagram, @radiobrasilatual, e pelo Twitter, @RABrasilAtual. Kaique Santos, Rádio Brasil Atual.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
E no Jornal Brasil Atual nós fazemos contato agora com o deputado federal Paulo Pimenta, líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, que entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República pedindo investigação do acordo de US$ 2.950.000.000 feito pela Petrobras com a Justiça nos Estados Unidos. Olá, deputado Paulo Pimenta, muito obrigado pela sua atenção com os ouvintes da Brasil Atual. Tudo bem?
Prazer imenso poder conversar mais uma vez com os amigos e amigas ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Deputado, o senhor entrou com uma representação lá na Procuradoria-Geral da República pedindo uma investigação sobre esse acordo. Que pontos o senhor está questionando a Procuradoria-Geral da República a respeito desse acordo da Petrobras com a Justiça norte-americana, que vai representar cerca de R$ 10 bilhões para a Petrobras?
Em primeiro lugar, nós estamos pedindo a imediata paralisação de qualquer tratativa, de qualquer encaminhamento por parte da Petrobras, no sentido de realizar de maneira plena esse acordo. Né? Nós achamos que ele é um acordo ilegal, nós achamos que ele é um acordo equivocado, né? E um acordo que abre um gravíssimo precedente. Porque, na realidade, nós entendemos que a Petrobras, ao longo de todo esse processo, ela foi vítima de um conjunto de práticas de um grupo de empreiteiras que, ao longo de um determinado período, se associaram para obter vantagem na sua relação com a Petrobras. Portanto, a Petrobras é vítima desse processo. Na medida que, sem que sequer tenha ocorrido um julgamento, uma condenação, a Petrobras aceita um acordo desta natureza, ela está se declarando culpada. Ela está se declarando responsável por eventuais perdas ou eventuais questões que digam respeito a interesses de acionistas. Então, em primeiro lugar, é um erro aceitar a ideia de que a Petrobras seja culpada de ter cometido algum crime. Se alguém tiver que indenizar alguém nesse processo, são os empreiteiros que cometeram os crimes. Jamais a Petrobras. Em segundo lugar, a tratativa toda ela revela o interesse não de acionar acionistas minoritários, como setores da mídia procuram vender. São fundos, chamados fundos abutres, que são fundos especializados nesse tipo de demanda judicial e representam interesses de grupos financeiros que se associam a escritórios de advocacia, a grupos de consultores especializados que demandam esse tipo de ações claramente no sentido de obter dinheiro fácil. Mas jamais estes fundos conseguiram uma negociação tão favorável ou parecida com essa que a Petrobras está propondo. Isso aí é absolutamente inusitado, um disparate, o que abre um precedente para que um conjunto de outras demandas judiciais tenham o mesmo tratamento por parte da Petrobras. Além disso, há uma terceira questão. Todos nós sabemos que Pedro Parente é uma figura que, além do seu passado, de profundo envolvimento no processo de privataria tucana na época do governo Fernando Henrique, tem uma empresa de consultoria cujos grandes clientes são grupos financeiros. O próprio site dele diz, né, o gerenciamento de grandes fortunas, algumas delas com uma enorme interface nessa área. Pedro Parente se licencia e deixa a mulher cuidando desses fundos de investimentos e dessas consultorias que tem interesse direto nesse processo de desmonte da Petrobras e talvez, inclusive, nessa negociação que ele está conduzindo. Então, essas informações todas, elas são necessárias para que nós possamos impedir que esse processo de desmonte do Estado brasileiro siga adiante. Nós queremos que a Procuradoria-Geral da República imediatamente tome as medidas necessárias necessárias para buscar autorizações judiciais para que esse processo seja sustado. E tudo isso nós acreditamos que deverá ser feito com a máxima urgência para que esses prejuízos efetivamente possam ainda ser evitados.
Deputado, o que chama a atenção, e foi divulgado pela mídia, esse acordo de 10 bilhões de reais, mas muito pouca explicação foi dada com relação aos fatores que levaram a chegar a esse valor. O senhor questiona isso, né, deputado?
Veja bem, a Lava Jato, o papel de Luiz Sérgio Moro, do Dallagnol, do Carlos Fernandes, nesse processo, ele é preciso ser compreendido. Foi nas sentenças que esses fundos encontraram as justificativas jurídicas para demandar a Petrobras o que estão demandando. Portanto, as informações, né, os documentos, o tratamento que foi dado para a Petrobras pela Lava Jato é que instrui estes grupos. As perdas estimadas, os prejuízos estimados, são números absolutamente aleatórios, estimados pelos procuradores da Lava Jato sem qualquer base fática. Até porque a perda do valor das ações da Petrobras naquele período tem relação direta com a perda do valor do barril de petróleo, que teve uma oscilação histórica naquele período histórico e que já foi recuperado, e, portanto, boa parte do valor de face das ações, o próprio mercado recuperou. Então, uma eventual não realização de lucro naquele período pela Petrobras, de maneira alguma pode ser atribuído de maneira direta a eventuais práticas que estão sendo investigadas pela Lava Jato. Não só o Sérgio Moro e os procuradores estimam um valor baseado em suposições, como a Petrobras aceita essa suposição e negocia a partir de números que não têm base tática nenhuma. Então, esses números são um verdadeiro assalto ao patrimônio brasileiro, ao erário público, ao interesse nacional. Nós consideramos esse escândalo um precedente histórico gravíssimo, porque ele abre a possibilidade de que outros grupos, outras ações judiciais demandem tratamentos semelhantes por parte da Petrobras, o que vai provocar uma verdadeira sangria. Inclusive, essa decisão da Petrobras hoje é objeto de preocupação em outros países que entendem que este precedente jamais visto pode abrir demandas judiciais semelhantes contra outras empresas em outras áreas envolvidas em investigações como essa, se as vítimas passarem a indenizar os interesses daqueles que efetivamente foram lesados por ações que não lhe dizem respeito. E o que é pior, nos acordos de leniência, nos acordos de delação estabelecidos pela Lava Jato com as grandes empreiteiras que roubaram e lesaram a Petrobras, elas estão ficando imunes de indenizarem esses prejuízos que estão sendo repassados ao erário público. Então há uma participação inaceitável também da Lava Jato, que junto com a Petrobras construíram este cenário jurídico-político que está permitindo essa demanda de 10 bilhões de reais contra a Petrobras, que tanto parece que o governo Michel Temer pretende levar adiante.
Essa sua demanda na Procuradoria-Geral da República pode impedir o fechamento desse acordo, deputado? Como é que se dá esse processo? A gente escuta as pessoas que ficam indignadas com esse valor de 10 bilhões de reais. A partir desse pedido de investigação na Procuradoria-Geral da República, é possível cessar esse acordo?
Eu acredito que essa ação por parte da Procuradoria-Geral da República tem que ocorrer o mais rapidamente possível para que efetivamente a gente possa adotar de maneira cautelar e liminar aquilo que é o fundamental neste momento, que é sustar qualquer tratativa de questões que estejam sendo tratadas no âmbito da Petrobras em relação, né, a esse tema, até que nós possamos não só ter todas as informações, mas até mesmo responder de maneira adequada aquilo que está acontecendo.
A Procuradoria-Geral da República já deu algum indicativo de quando poderá dar a resposta? A procuradora Raquel Dodge se mostrou sensível a responder os seus questionamentos de uma maneira rápida, deputado?
Como essa questão ela foi na protocolada na quinta-feira, né? Hoje é praticamente o primeiro dia útil depois desse encaminhamento. Nós ainda não tivemos um retorno por parte da Procuradoria-Geral da República, né? Mas vamos buscar hoje já todas as informações a respeito da tramitação do nosso encaminhamento.
quero agradecer a participação do deputado federal Paulo Pimenta, líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, que falou aqui no Jornal Brasil Atual sobre a representação encaminhada pelo mandato do deputado na Procuradoria-Geral da República, pedindo a investigação do acordo proposto pela Petrobras com fundos de investimento estrangeiros nos Estados Unidos no valor de US$ 2.950 milhões. Deputado, eu quero desejar boa sorte no seu trabalho e até uma próxima oportunidade.
Grande abraço, estou sempre à disposição de você.
Deputado Paulo Pimenta, aqui no Jornal Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
6:35 em São Paulo. E os Estados Unidos devem expulsar mais de 250 mil salvadorenhos que trabalham em programa temporário. A edição de hoje do jornal The Washington Post informa que o presidente Trump não deve renovar o status de proteção temporária. De acordo com o jornal, o prazo que o governo Trump pretende dar aos salvadorenhos para deixar o país ou buscar outra maneira de obter a residência legal é setembro de 2019. A maioria dos 250 mil salvadorenhos que está há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Quem não retornar para El Salvador terá que se arriscar a viver ilegalmente nos Estados Unidos.
Agora são 6:36, horas de saber quais são os destaques do seu jornal, jornal que vai ao ar pela TVT a partir das 7 da noite com a Ana Flávia. Boa noite, Ana Flávia, quais são os destaques?
Boa noite, Rafa, e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Entre os destaques, Rafa, desta segunda-feira aqui no seu jornal, teremos a reportagem de Jomiag, que fala sobre a medida provisória 814/2017, editada pelo governo Temer, com o objetivo de permitir a privatização do sistema Eletrobras. E toda essa mudança, Rafa, aconteceu na calada da noite, ou seja, tudo isso aconteceu em meio aos feriados do final de ano, sem pegar pegando os brasileiros, na verdade, uma certa surpresa. Mostraremos também que a Polícia Federal quer criar um grupo para discutir as fake news durante as eleições de 2018. Na matéria, abordaremos o perigo de não existir legislação para as notícias falsas na rede e que elas também não são só perigosas na época eleitoral, mas também que ameaçam a democracia e a segurança das pessoas. Para finalizar, nossa repórter Michele Gomes mostra as mobilizações em defesa do ex-presidente Lula em relação à sua candidatura nas eleições deste ano, assim como apoio durante o julgamento que ocorre no dia 24 de janeiro em Porto Alegre. Conversamos com o vice-presidente nacional do PT, Alexandre Padilha, sobre as atividades previstas neste mês de janeiro, é mês aí que vai ter esse julgamento e também dias, né, que antecedem o momento do dia 24. Então, Rafa, estas e outras reportagens completas vocês acompanham hoje no seu jornal às 7 da noite. E, Rafa, vale lembrar, caso alguém não consiga acompanhar esta edição ao vivo, né, pelo canal 512, pela NET ou pelo TV Digital 44.1 e também pelas redes sociais, né, o Facebook e também o YouTube, temos a reprise às 11 da noite e amanhã, bem cedinho, às 8:15. Beijão grande, Rafa, boa noite a todos e a todas e até amanhã.
Boa noite, então. Ana Flávia, apresentadora do seu jornal, começa daqui a pouco às 7 da noite pelo 44.1 Digital. Se você preferir pela internet, tvt.org.br ou o canal 512 Digital da TVT. Então é isso, gente. A partir das 7, seu jornal na TVT.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Amanhã, na região da capital paulista, o céu ficará totalmente encoberto por nuvens e as chuvas serão em áreas isoladas, máxima de 24 graus e mínima de 21 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o dia será nublado e há chances de chover a qualquer hora do dia, máxima de 24 graus e mínima de 21 graus. A terça-feira em Mogi das Cruzes será de chuvas periódicas. O céu ficará totalmente encoberto pelas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia, máxima de 23 graus e mínima de 18 graus. Para Santos, o dia será de muitas nuvens com curtas aberturas pela manhã, com pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Mesmo com as chuvas e ventos fortes, o mar não ficará agitado e as ondas serão fracas, máxima de 26 graus e mínima de 22 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Notas esportivas.
16h39. E depois de assinar contrato com o Barcelona, o jogador brasileiro Felipe Coutinho não poderá estrear no clube catalão nos próximos dias por causa de uma contusão. Uma lesão evolutiva na face anterior da coxa direita afastará Coutinho por 20 dias. O atleta foi apresentado hoje em Barcelona. O jogador deve fazer sua estreia apenas no final do mês contra o Alavés, dia 28 de janeiro, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. Coutinho foi contratado pelo Barcelona por cerca de 620 milhões de reais. Foi a segunda maior transação da história do futebol, atrás apenas da transação que envolveu o brasileiro Neymar, que foi do Barcelona para o PSG francês por 840 milhões de reais.
Dinheiro, hein? O Corinthians fez seu primeiro treino hoje nos Estados Unidos, onde participa do torneio Florida Cup. O time alvinegro quase desistiu de jogar o torneio nessa pré-temporada, mas como tem um contrato assinado com os americanos, não pode voltar atrás, né? No torneio na Flórida, o timão vai enfrentar o PSV da Holanda e o Ranger da Escócia. O Corinthians ficará hospedado em Orlando e vai bancar algumas despesas no torneio americano, que faz parte da preparação do time para este ano.
E a FIFA anunciou hoje que escolheu o centro de treinamento da seleção italiana para a preparação dos árbitros escalados para o Mundial de 2018, que será realizado em abril na Rússia. O CET da seleção da Itália fica em Coverciano, bairro de Florença, capital da Toscana. Embora a seleção de futebol da Itália não tenha se classificado para o Mundial da Rússia este ano, foi um juiz italiano, Nicola Risoli, que brilhou na final da Copa de 2014 aqui no Brasil.
Agora são 6 horas 41 minutos e a participação dele, Nelson Calura, com sua agenda cultural.
O melhor do circuito alternativo agora na nossa agenda cultural.
O fotógrafo cubano José Alberto Figueira ganha retrospectiva na Caixa Cultural São Paulo. O artista é conhecido por ter explorado importantes fases históricas do seu país, desde os primórdios do triunfo da Revolução Cubana até os tempos atuais. Com carreira versátil, Figueroa trabalhou em estúdio fotográfico de moda e publicidade e até como correspondente de guerra em Angola, na África. Aos 71 anos de idade, o fotógrafo vem ao Brasil para a abertura do evento nesta terça-feira com uma visita guiada pela exposição e no dia 12 participa de um bate-papo com o público. A exposição Um Autorretrato Cubano fica aberta a partir do dia 10 de janeiro até 4 de março, sempre de terça a domingo, das 9 da manhã às 7 da noite, na Caixa Cultural São Paulo, na Praça da Sé, 111, no centro. O espetáculo de dança apresenta coreografias baseadas na obra de David Bowie. Zig tem sessão nesta terça, às 9 da noite, no Sesc 24 de maio. Segundo o coreógrafo Mário Nascimento, o espetáculo não é uma narrativa sobre a vida do cantor, mas um mergulho em seu mundo e nas sensações que as músicas transmitem. Durante 40 minutos, 9 bailarinos mostram em cena como Bowie influenciou o mundo com sua psicodelia, atitude e criatividade. No repertório, além dos hits Heroes e Ziggy Stardust, há canções também do último CD Black Star. Espetáculo Zig, nesta terça, às 9 da noite, no Sesc 24 de maio, na Rua 24 de maio, 109, na República. Nelson Calura, Rádio Brasil Atual.
Ao som de David Bowie, a gente atualiza a situação do trânsito na cidade de São Paulo aqui com a Silvia Morello. Diga lá, Silvia.
É isso aí, Rafa. E olha, hoje o trânsito voltou com tudo, né? Os paulistanos voltaram à cidade e a CET registra aqui 62 quilômetros de lentidão na capital paulista. Muito mais do que nos últimos, né, dias aqui, os primeiros dias.
Nem fala, na semana passada dava zero.
Tava tranquilo, tava gostoso. Então hoje o trânsito voltou, então 62 quilômetros. Marginais bastante complicadas, principalmente a Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna. E também a Marginal Pinheiros, sentido Interlagos. De acordo com a CPTM e o metrô, as linhas ainda operam normalmente. Tudo tranquilo.
E assim a gente encerra essa edição de segunda-feira do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação, Rafael Garcia, e também a presença, a participação, a apresentação de Silvia Morello. Seja bem-vinda, Silvia.
Muito obrigada. É um prazer estar com vocês aqui, apresentando o Jornal Brasil Atual e substituindo a Fabi, que volta com vocês dia 17.
Então, até o dia 17, a gente tem aqui a companhia simpática, agradável, de Silvia Morello. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, tem as reportagens de Cosmo Silva, Naama Nunes e Vitor Labac. A produção de Larissa Borer e Nelson Calura.
Redes sociais, Kaique Santos, trabalhos técnicos de Guilherme Lopes e Fábio Balbini.
Edição de Walter Venturini. A coordenação de Terlânia Bruna.
Direção de Oswaldo Luiz Colibri Vita.
E o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, é um programa da Rádio Brasil Atual e da Fundação Sociedade de Comunicação, Cultura e Trabalho. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano, às 7 da noite tem o seu jornal na TVT e às 8 você volta para cá, que tem o Circuito MPB. É isso, gente. Boa segunda-feira a todos. Amanhã a gente está de volta, 5h30 da tarde. Tchau!
Até amanhã!
Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.